O episódio de hoje é todinho dedicado pra gente falar sobre um fenômeno caroneiras. Além de grande estrela do pop, ela também é dona da sua própria história e de muitos Grammys. Ela recalculou a rota, tomou novos rumos várias vezes e se tornou bilionária, bi com B, tá, galera? Com as suas músicas e tá no Brasil com uma passagem um tanto quanto turbulenta. Eu tô falando da Taylor Swift, gente. Bora fofocar e contar mais da vida dela? Eu fiz esse episódio justamente com o objetivo de conhecer melhor a cantora mais amada do mundo. Sim, caroneiros, como vocês sabem, eu sou fã da Kim e eu até apoiei a Kim na época da rixa Kim e Taylor, mas depois de estudar a fundo, eu vi que não tem como não admirar, e muito, aliás, a trajetória da gata. Por isso, retorne a cadeira na posição inicial, verifique se a mesinha à sua frente está devidamente presa e aperte os cintos, pois esse jatinho vai decolar. Taylor Allison Swift nasceu no dia 13 de dezembro de 89, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela é filha mais velha de um corretor da Bolsa de Valores, o Scott Swift, e da dona de casa Andrea Swift, que foi criada ao lado do seu irmão mais novo, Austin Swift, em uma fazenda de cultivo de árvores de Natal. Ai, gente, só isso eu já achei fofo. Só isso já ganhou muitos pontos. Quando ela estava na quarta série, ela venceu um concurso nacional de poesia com um poema de 3 páginas chamado Monster in My Closet, que significa o monstro no meu closet. Já aos 10 anos, influenciada pelo meio artístico dos seus ídolos, por exemplo, Leanne Rimes, Shania Twain, Faith Hill e também a avó dela, que era cantora de ópera, a Taylor começou a se apresentar em shows de karaokê, festivais e feiras na cidade que ela morava. Mas nessa época, a Taylor conta, tadinha, que ela sofria bullying na escola porque outras crianças não estavam acostumadas com o seu gosto pela música country e com o seu desejo de se tornar uma cantora profissional. Pausa aqui na história da Taylor pra gente falar sobre isso. Muitas vezes, sem a gente perceber, a gente diminui o sonho do outro. A gente diminui uma pauta que a pessoa considera muito importante. Por exemplo, eu, Thaís, quando eu quis ser comunicadora, eu queria falar para as pessoas na internet. Eu sentia muita vergonha de expressar esse meu sonho e foi quebrar uma barreira. Foi uma amiga que chegou pra mim e falou: olha, eu acho que você tá tendo esse sonho, só que você não tem coragem de expressar. E foi exatamente isso. Eu tinha vontade de me comunicar, de me expor mais, mas eu considerava que não era pra mim. E só de ver pessoas rindo de outras, é muito ruim isso, porque daí você vai falar: se estão rindo dela, imagina o que vão falar de mim. Então bora apoiar os amigos e os sonhos, por mais impossíveis que pareçam. Inclusive, na música The Best Day, ela trata esse período difícil e comenta que, como o apoio da sua mãe a ajudou a superar as dificuldades. Ela tinha 11 anos quando ela convenceu os pais a fazerem uma viagem até Nashville, que é a capital da música country, né? Depois de assistir um documentário que mostrava Faith Hill sendo descoberta na capital do Tennessee. A mãe dela parava o carro na frente das grandes gravadoras e a Taylor, pequenininha, ia entregando um CD que continha algumas músicas demo gravadas em um estúdio. Ela pedia ingenuamente para que as pessoas ligassem para ela se tivessem interesse. A Taylor voltou para casa e, mesmo não recebendo resposta das gravadoras, ela não desistiu. Ela percebeu que ela precisava se diferenciar das inúmeras outras cantoras country que lutavam por um contrato. Por isso, aos 12 anos, ela aprendeu a tocar os primeiros acordes no violão com a ajuda de um rapaz que foi consertar o computador na sua casa. Sua primeira música se chamou Lucky You e foi escrita quando ela tinha 13 anos. Após os seus pais perceberem que ela não ia desistir do sonho, gente, ela agarrou esse sonho e pegou pra ela. Eles começaram a fazer visitas regularmente a Nashville, até que aos 14 anos a família inteira da Taylor se mudou de vez para uma casa espaçosa nos subúrbios da capital da música country. Todos os dias depois da escola, a Taylor ia pro centro da cidade e escrevia música como co-escritora de escritores locais pela Sony, que era, chamava VGA também, e esse foi o seu primeiro emprego no mundo da música. Quando ela tinha 15 anos, ela assinou um contrato que chamava Desenvolvimento e Experiência com a famosa gravadora RCA, com validade de 1 ano. Porém, quando a gravadora quis prolongar o contrato, eles fizeram mais uma vez o contrato de desenvolvimento, e a Taylor falou: não, eu não vou ficar se não for para ser compositora. Em 2005, a Taylor teve chance de se apresentar no Bluebird Café, que é um lugar tradicional de Nashville, onde vários compositores costumam se apresentar todas as noites. Ela chamou a atenção do Scott Borchetta, que estava abrindo uma nova gravadora independente. Ele convidou ela para ser a primeira grande aposta da Big Machine Records, permitindo que ela escrevesse as suas próprias músicas, sendo essa a gravadora da Taylor até hoje. No mesmo ano em que ela assinou o contrato, a Taylor começou a gravar suas primeiras composições, que depois vieram a formar o seu primeiro álbum, que chamava Taylor Swift, seu próprio nome. No seu single de estreia, Tim McGrown, foi tocado nas rádios no dia 19 de junho e foi um sucesso. Ele foi o mais tocado. E assim ela gravou seu videoclipe em julho de 2006, que foi ao ar pela primeira vez no canal Country GAC. Depois disso, desse álbum de estreia, tudo aconteceu na vida da loirinha. Assim, Taylor é uma fênix. Ela vive de altos e baixos. Então a vida dela tem tudo, quase que uma novela mexicana, gente. A cantora tem 8 álbuns de estúdio na discografia dela. Os 3 primeiros são do gênero country. E possuem hits marcantes como Love Story, You Belong to Me, Long Live, que tem a icônica versão da cantora sertaneja Paula Fernandes, e também o álbum Red, que ela começa a se jogar mais no pop, com algumas músicas de sonografia bem típica, como o hino para qualquer jovem adulto recém-completado 22 anos, a música 22, que significa 22 em inglês. A era pop da cantora tem como marca o início do álbum 1989, que recebeu 5 prêmios pela sua incrível coerência musical. Além disso, o Reputation, que a gente vai falar mais pra frente desse álbum, caroneiros, guardem esse nome, é o álbum que possui um som típico do estilo musical. Já em Lover, as sementes indie começam a ser plantadas por meio de músicas, e o folclore, a Taylor remete às suas origens country algumas vezes com o uso da gaita, marco do gênero, né? E além de trazer o passado por meio da sonoridade, a cantora também faz letras como, por exemplo, quando ela fala da Pensilvânia, o estado que ela nasceu, na música Seven. Todas as eras da cantora são marcadas, determinadas por um som específico e distinguível, tanto para os fãs quanto para ela. Ela faz referência a essa grande constante necessidade de se reinventar através da música, e ela fala muito disso em Mirrorball. A crítica da inevitabilidade da reinvenção da persona por artistas femininas também foi um tema no seu documentário Miss Americana, que foi ao ar em 2020, está disponível na Netflix. Eu citei o álbum pop dela, 1989, que foi muito premiado. E por falar em prêmios, vamos falar disso. Ela tem uma relação intensa com o Grammy, que é a maior premiação musical do mundo. Ela é a artista feminina que mais venceu o prêmio Álbum do Ano, um dos mais importantes em toda a história da premiação. Ela já venceu 3 vezes, em 2009 com Fearless, em 2015 com o 1989 e mais recentemente em 2020 com Folklore. Ela tem 12 gramofones. O que é gramofone, gente? É a estátua do Grammy, tá? Na estante. E ela venceu em diferentes categorias. E apesar dela ter 12, ela já foi indicada 52 vezes. Bom, já que a gente falou dos álbuns dela, a gente tem que falar de uma pauta mega, mega, mega polêmica, que envolve Taylor, óbvio, e o empresário Scooter Braun. Taylor e Scooter têm uma espécie de rixa já faz um tempo. Ele trabalhava com Kanye West na época da polêmica entre eles lá no VMA. E a gente vai contar essa fofoca toda já já. Peraí, segura a emoção. Segundo o que dizem, Taylor acredita que Scooter teve por trás dos diversos ataques que ela recebeu depois dessa treta, incluindo o vazamento ilegal que a Kim Kardashian fez com a ligação telefônica da Taylor e do Kanye. Calma que a gente vai falar disso também, pera. Voltando pro álbum, em junho de 2019, a empresa que tem o Scooter Braun como um dos executivos adquiriu a gravadora Big Machine Records, com quem a Taylor tinha contrato até 2018. No acordo, o Scooter comprou o que se estima que foi em algo de 300 milhões de dólares, estavam dentro das gravações os 6 álbuns originais da Taylor. Segundo ela, a sua equipe tentou negociar com ele, mas o produtor exigiu, antes mesmo de falar de valores, que a cantora nunca mais poderia criticá-lo. Gente, ai, ego trip de macho, né? Aff, Maria. Depois de 17 meses que ele comprou as gravações dela, ele foi vender para uma holding, fundo de investimentos chamado Shamrock. Ela foi comunicada que o fundo tinha 100% do domínio das suas músicas, clipes e projetos gráficos, e o fundo até tentou trabalhar com a cantora, mas ela logo declinou quando ela descobriu que o Scooter continuaria se beneficiando das canções diante do acordo. Um grande plot twist vem agora. Por quê? O contrato da Tay-Tay, que ela tinha com a Big Machine, tinha uma brecha rara que permitiu ela regravar todo esse material ao fim de cada ciclo do álbum, que terminou em novembro de 2020. Desde então, ela tá regravando e lançando inéditas em cada álbum e fazendo mais dinheiro, mais sucesso e deixando os fãs felizes. Então, os fãs têm um acordo com a Taylor. Eles só escutam o álbum antigo, só dão dinheiro pro Scooter Braun até ela lançar o novo. A partir do momento que ela lança o novo, eles só escutam os novos, entendeu? É assim, uma comunidade muito leal. Quanto mais eu conheço o universo da Taylor Swift, eu fico impressionado com a lealdade dos fãs dela. É uma coisa linda de ver. Aliás, falando em dinheiro, Taylor Swift é bilionária. A revista Forbes estima que a fortuna dela esteja na casa de 1,1 bilhão de dólares, tendo aumentado em 360 milhões de dólares apenas nos últimos 5 meses desse ano, por conta do The Eras Tour, que é a atual turnê mundial que está no Brasil nesse momento. A revista chega a esse número somando a estimativa de que os rendimentos da Taylor, pasmem, com shows e royalties, cheguem cerca de 500 milhões de dólares. Apenas a primeira etapa do The Eras Tour tinha rendido para ela um total de 190 milhões de dólares, já com os impostos descontados. O catálogo musical da Taylor é estimado em mais de 500 milhões de dólares. Completam a conta as 6 casas da cantora, que juntas são estimadas em 125 milhões de dólares, além de um avião particular avaliado em 10 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro, assim, é dinheiro pra dar com pau, entendeu? Ela movimenta muito dinheiro, mas o que mais me chamou a atenção pra gravar a Taylor foi que ela movimenta a economia local de onde ela chega. E eu acho isso muito importante, muito mesmo, porque você ajudar fornecedores locais, comerciantes locais, é uma abundância muito grande você poder fazer isso com a sua carreira, né? Na primeira etapa do The Eras Tour, ela foi focada nos Estados Unidos, que nem eu disse, ela fez 53 shows entre março e agosto desse ano, e segundo o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, a cantora foi responsável por dar um gás na economia do país com a sua turnê. Ela impulsionou, por exemplo, a recuperação do turismo na Filadélfia, onde os seus shows foram realizados em maio. A consultoria de crédito americana Credit Suisse também apontou que os hotéis dos Estados Unidos registraram uma melhoria significativa nos resultados financeiros quando tiveram apresentações da Taylor nas suas cidades. E além de tudo isso, a revista Time falou que apenas em ingressos a arrecadação foi de 2,2 bilhões de dólares. A empresa de pesquisas Question Pro projeta que o impacto da turnê de Taylor na economia americana tenha sido algo em torno de 4,6 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Gente, é muita coisa. A dona Taylor sempre teve uma imagem muito bem construída pela mídia. Ela era conhecidinha como uma menina doce, gentil, legal, bacana. Aquele estilo American Girl, sabe? Que os filmes retratam muito bem. Mas tudo começou a mudar a partir do VMA de 2009. Taylor e a carreira dela, né, na verdade. O que aconteceu? Vamos lá, senta que lá vem fofoca. Nesse dia rolou uma das maiores e mais emblemáticas cenas da cultura pop. A Taylor sobe no palco da apresentação da MTV para receber o prêmio de melhor clipe musical pelo clipe You Belong With Me, dizendo: eu sempre sonhei em como seria ganhar um desses algum dia, mas nunca pensei que isso teria acontecido. Muito obrigada por me dar uma chance a ganhar um prêmio VMA. Foi quando, completamente do nada, Kanye West interrompeu ela, catou o microfone da sua mão para dizer o seguinte: olha, Taylor, eu tô muito feliz por você, eu vou deixar você terminar, mas a Beyoncé tem um dos melhores videoclipes de todos os tempos. E a Beyoncé ali sentada em choque, sem entender nada, com uma cara do tipo: o que, que esse cara tá fazendo? A Taylor ficou visivelmente em choque e sem graça. Ela chegou a dizer sobre os problemas psicológicos que se desencadearam depois desse acontecimento, que ela achou que as vaias se direcionavam para ela e não ao rapper. A cantora já chegou a dizer que até aquele momento a sua ética na carreira e na vida era ser boa e trabalhar duro, já que ela cresceu baseando sua felicidade no reconhecimento e adoração que ela recebia. Foi um aprendizado? Foi. E o público tomou o lado dela no conflito, inclusive diversas figuras públicas, como Dr. Phil, Jimmy Kimmel. E o povo falava que foi um absurdo que o Kanye fez, que na época ele tinha 31 anos e a Taylor só tinha 19. Mas olhem que interessante, em 2013 a Vanity Fair revelou que ela tem uma foto emoldurada do incidente na sua casa. Ou seja, isso prova que a Taylor sabe que, seja qual for o custo emocional que ela pagou por essa treta, ela também foi decisiva na sua carreira e muito importante. E a fofoca terminou? Não, amores, a fofoca não terminou. Claro que dona Kim Kardashian tinha que se meter em algum momento, né? Presta atenção. Em 2016, essa treta da Taylor e do Kanye foi revivida pelo rapper na música chamada Famous, em que ele cita que a cantora, que fez a cantora ficar famosa. Então, no single, segundo o videoclipe, mostra uma estátua da Taylor nua, deitada ao lado de várias celebridades, tipo Kim Kardashian, Trump, Caitlyn Jenner. E a esposa do rap, eu lembro que na época surgiram várias polêmicas pelo caráter bem machista do vídeo. Mas o que acontece? O Kanye fala: eu acho que eu e a Taylor a gente tinha que transar porque eu fiz essa pi ser famosa. E daí a polêmica ganhou muita força quando a Taylor afirmou nunca ter dado permissão pro Kanye e falou que não gostou da letra. Falou: olha, amores, eu não gostei. Aí que entra o pulo do gato. Kim Kardashian postou no Instagram, Snapchat, agora. E daí o que acontece? Eles pegaram, a Kim postou no Snapchat uma ligação em que o Kanye liga pra Taylor, fala sobre a música, fala que vai falar que vai transar com ela, e ela agradece o aviso prévio. Foi um barraco, gente. Por quê? Ou seja, a Taylor tava mentindo sobre não saber e queria se sair de vítima. A internet se virou contra a cantora. Ela foi chamada de falsa, de cobra. Levantaram a hashtag Taylor is over party, que significa, tipo, a Taylor, a festa acabou, que virou trending topics no Twitter e tudo mais. E depois dessa imensa comoção nas redes sociais, a sua ética de ser boa e as pessoas gostam de você estava completamente acabada. Ela afirma em Miss Americana que ela nunca teve num ponto tão baixo, tanto na sua carreira quanto psicologicamente. Então ela desapareceu por um ano por acreditar que era isso que todo mundo queria. Você imagina sofrer um cancelamento mundial dessa forma? Eu penso muito em saúde mental e nenhuma dessas atitudes eu concordo, entendeu? Nem com o Kanye fazendo isso de tirar o prêmio da Amanda Taylor, o microfone, e muito menos com essa exposição que a Kim fez. Eu acho que assim, hoje eles tendo filhos e tendo uma nova consciência, seria tudo diferente, eu imagino. E eu acho de verdade que a Kim hoje até quer ser amiga da Taylor. Eu acho que ela só não é por falta de coragem, mas outro dia ela postou um stories com uma música da Taylor no fundo, ou seja, tentando fazer amizade, né, Kim? Você não é boba nem nada e a gente sabe. Mas como boa contadora de histórias que a Taylor é, aliás, esse é um dos maiores trunfos da carreira dela, a cantora reapareceu depois de um ano com o lançamento do álbum Reputation, em novembro de 2017. A nova fase musical da loirinha contou com um visual mais obscuro na sua carreira, com músicas que remetiam à situação de se tornar a cobra da indústria musical, e o clipe Look What You Made Me Do tem referências diretas disso com cobras no trono. O álbum repleto de mensagens de vingança e superação, adoro, Taylor, bota pra quebrar. Na quebra de expectativas, também contou com típicas músicas de amor, né, que já são famosas nos álbuns anteriores, mas dessa vez de forma diferente. Durante todo esse ano sabático da mídia, a Taylor conheceu um dos seus namorados que ela ficou mais tempo, que foi o Joey Alwyn. Eles terminaram esse ano, em 2023, e eles ficaram uns 6, 7 anos juntos. Aliás, esse cargo de ex-namorado da Taylor Swift é um personagem da cultura pop atual que vários boys babados já ocuparam nesse espaço. A maioria deles ganhou uma música para chamar de sua. Tudo que a Taylor faz e vive vira uma música boa e uma grande história para ser contada. Alguns nomes: Joe Jonas, ela também namorou o John Mayer, para quem ela tem uma música para ele, que chama Dear John, mas, apesar dela negar, e ele foi um boy lixo daqueles, tá? Ela habla mesmo, ela fala sobre a decepção que ela viveu. Daí ela foi chorar as pitangas com Jake Gyllenhaal, que eu não sei se é assim que se fala, que foi um relacionamento intenso, tudo começou e terminou muito rápido. E o álbum Red vem com algumas informações que dizem ser pro ator, como por exemplo, We Are Never Ever Getting Back Together. Então a Taylor tinha 20 anos na época, o Jake tinha 29, mas tem outros, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston, que eu não sei nem pronunciar esse nome, mas sempre histórias boas que ela amarra muito bem e os fãs ligam uma coisa na outra e entendem a cabeça da Taylor. Ela tem que acreditar em numerologia, tá, gente? Aliás, eu já entrevistei a Virgínia, a astróloga maravilhosa, um beijo, Virgínia, que é muito fã da Taylor e fala que a Taylor acredita muito em astrologia. Mas numerologia, uma prova é que ela tem uma relação especial com o número 13. Porque ela diz, eu nasci no dia 13, completei 13 anos numa sexta-feira 13, meu primeiro álbum alcançou o certificado de ouro em 13 semanas, minha primeira música tinha, número 1, tinha uma introdução de 13 segundos, todas as vezes que eu ganhei um prêmio, eu fui sentada na cadeira 13, ou na fileira 13, ou na seção 13, ou na letra M, que é a 13ª letra, ou seja, ela tem uma razão por ser obcecada por esse número, né? Tem um babado aí. E falando em coisas que ela é obcecada, Taylor tem fama de ser a maluca dos gatos. Só de falar nisso, minha rinite já ataca. Porque ela é tutora de vários gatinhos de estimação, incluindo da raça Scottish Fold, chamados Meredith Grey e Olivia Benson. Amei a homenagem pra Meredith, que são das séries Grey's Anatomy e Law and Order. Ela sempre mostra os gatinhos no Instagram e ela é gente como a gente. E pra gente encerrar esse episódio que ficou imenso, a Taylor tá com o trecho da turnê dela que celebra todos os álbuns no Brasil. Infelizmente, a passagem da brasileira já é marcada com duas grandes tragédias, que é a morte dos seus fãs. Ana Clara Benevides, estudante de psicologia de 23 anos, que passou mal no show no Engenhão, no Rio de Janeiro, e o Gabriel Santos, de 25 anos, que estava no Rio de Janeiro para o show da cantora e faleceu durante um assalto na madrugada do dia 18 para o dia 19. Tudo muito, muito triste. Cantora, A segunda apresentação da cantora no Brasil aconteceria no sábado, no dia 18, mas ela foi adiada por uma onda forte de calor e a cantora anunciou que o show não ia acontecer faltando de menos de 2 horas para começar. O Engenhão já estava lotado de fãs, muita gente se revoltou e porque ela deixou os fãs torrando no sol. E depois disso, os shows do Rio vão ser sexta, domingo e segunda. E na outra semana, na próxima, ela vai para São Paulo, sexta, sábado e domingo, no Allianz Parque. Tomara que Taylor não fique traumatizada. Parece que a mãe dela não era muito fã dela vir pro Brasil, mas a gente tá torcendo para que tudo dê certo. Eu com certeza esqueci de alguma informação muito importante, mas eu quero agradecer vocês até aqui. Foi um prazer contar a história da Taylor e aprender mais sobre essa musa que me ensinou muito, principalmente sobre como ressurgir após um trauma. Eu acho que existe uma força profunda para você ter coragem de se reinventar, e ela tá de parabéns. Um beijo e até a próxima semana.